Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Aqui é o Tagarelices, o podcast onde a gente fala um pouco de tudo e de tudo um pouco. Aqui quem fala é a Tagarela Simone Paulino.
E aqui, tagarelando com vocês, Silvia Paulino.
E hoje o nosso tema é democracia. É um tema muito importante para os dias que estamos vivendo. Então, vamos tagarelar um pouco sobre democracia?
Para começar, talvez seja necessário a gente trazer uma definição bem sucinta do que seja democracia. E aí eu trago uma definição, vamos dizer, clássica, do Abraham Lincoln, que diz que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Só que essa história começa bem antes, né, de Abraham Lincoln, né? Democracia vem bem antes de Abraham Lincoln.
É, a democracia a gente começa a ver lá em Aristóteles, né? Quando ele, no livro Política, né, ele começa a colocar pra gente os tipos, né, de governos que teríamos. Para ele, existiam três tipos de governos possíveis. Para localizar, quem não sabe, quem é Aristóteles, tá, gente? Aristóteles, filósofo, 300 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de uma parada antiquérrima, tá bom?
Antiguidade mesmo.
Antiguidade mesmo. Então, para ele, só existiam três tipos possíveis de governo, que era o governo de um, o governo de alguns e o governo de muitos. E aí ele deu o nome. O governo de um seria a monarquia, que você tem o rei, né? O governo de alguns é que você tem alguns que têm mais poder, que seria a aristocracia. E o governo de muitos seria a politeia, que é mais o que nós vemos mais próximo da democracia. Só que ele diz que existem formas corrompidas desse governo. Então, quais seriam as formas corrompidas desse governo? Quando a gente fala de formas corrompidas, a gente está falando que quando a gente tem uma monarquia corrompida, a gente tem a tirania. Quando a gente tem uma aristocracia corrompida, a gente tem a oligarquia, que no Brasil nós tivemos.
Sim.
Sim. E quando a gente tem uma politeia corrompida, nós temos a democracia. E a palavra democracia mesmo, ela vem do grego, né? É, vem de demo, que é povo, e kratos ou kratia, que é poder. Então seria poder do povo, tá? Mas assim, dentro, né, da política dessa época, e aí a gente vai focar na política ateniense, que é o modelo mais antigo que a gente tem, né, desse modelo de democracia, podia participar da democracia quem fosse um cidadão ateniense. Mas o que era ser um cidadão ateniense? Era ser um homem nascido em Atenas, maior de 19 anos e livre. Então, se você fosse mulher, se você fosse escravo, se você não tivesse 19 anos, se você fosse estrangeiro, você não tinha direito à isonomia, isegoria e... Ah, esqueci agora o nome do outro, mas eu vou lembrar. Enfim, isocracia. Então, se você não tivesse o status de cidadão, você não poderia participar politicamente, tá? Essas palavras que eu falei, que vem do grego, é o que? É o direito à fala, o direito à igualdade, o direito a votar, a escolher. Então, o que acontecia na Grécia Antiga, nessa República Ateniense? As pessoas, os cidadãos, se reuniam no que era chamado de ágora, né? Que era um lugar aberto, a ágora grega, e ali eles discutiam, né? O que ia ser feito, enfim. Esse era o tipo de democracia. Era uma democracia que todo mundo podia falar. Todo mundo que fosse cidadão. Não, sendo mulher, sendo escravo, não tente fazer isso, né? Então, apesar de ser uma democracia que seria um tipo de governo que dá poder ao povo, se dava poder a uma parcela do povo, na verdade.
É bem interessante a gente trazer essa questão aristotélica, né, ateniense, da democracia ateniense, porque, na verdade, apesar da gente ter muita diferença da democracia dos estados modernos, e a gente estava até falando antes de começar a gravar, né, que, na verdade, a gente tem uma guinada nos estados modernos, e a gente tem uma coisa chamada democracia, mas não é bem a democracia ateniense. A gente tem
um outro tipo de coisa.
Um outro tipo de coisa, né? Nasce um ser, né, mas com o mesmo nome, vamos dizer assim. Mas ainda, apesar, não é totalmente diferente. Resguarda algumas características, principalmente no que se diz respeito à participação popular, né? Talvez não de uma forma tão direta como era na política ateniense, mas ainda resguarda algumas coisas dessa política. E aí, eu vou trazer para vocês duas definições que são as próximas, né? Duas definições de democracia que são um pouco mais próximas ao que a gente tem nos estados após a modernidade, né?
Tendo como marco aí a Revolução Francesa.
Exato. Então, assim, o que a gente tem de estados modernos, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de democracia nos estados modernos, a gente tem que lembrar que isso vem muito juntinho ali com essa questão de liberalismo. Tem gente que não gosta de liberalismo porque se tornou uma coisa meio corrompida ultimamente, mas foi necessário para que a gente tivesse uma concepção de democracia hoje, né? E aí eu trago para vocês a definição do Rosenfeld. Essa definição do Rosenfeld está naquele livro O que é Democracia? Primeiros Passos, que é uma coleção da Brasiliense, que é excelente. Tem o que é democracia, o que é sociologia, o que é direito,
o
que é feminismo, o que é arte. É uma coleção riquíssima e eu acho que está super acessível, assim, vocês conseguem encontrar facilmente. Como não é mais publicado, eu acredito que não seja mais impresso, né? Mas vocês encontram facilmente aí pela internet. Mas vamos lá.
E até em sebos também.
Em sebos, com certeza. Então, o Rosenfeld, ele diz que a democracia baseia-se no imaginário formado na possibilidade histórica de uma nova comunidade política, aberta à pluralidade dos discursos e ações políticas e fazendo com que cada indivíduo possa igualmente participar da condução dos negócios públicos. E aí, antes da gente falar um pouco sobre essa definição, eu vou trazer logo a definição do Vará, que é um jurisfilósofo que tem uma definição também bem interessante e que vai ao encontro do que o Rosenfeld fala. Se eu achar...
Porque assim, a democracia é muito ampla, sim. Ela tem muitas definições.
Então,
né?
O Luiz Alberto Vará, ele diz que a democracia é o lugar da autonomia. Ela não pode ser considerada sobre nenhuma outra condição que não seja aceitação do caráter antagônico dos vínculos sociais. E por que eu digo que a definição do Rosenfeld e a definição do Vará, elas dialogam muito? Porque elas trazem um ponto crucial ao que a gente tem de democracia moderna, que é a convivência das diferenças. Não há democracia sem situação e oposição. Não há democracia sem pluralidade de pensamento.
Até se a gente for pensar na questão de esquerda e direita...
Sim, sim.
É algo que vem do nascimento aí dessa democracia moderna.
Exatamente. Então a gente vê que a democracia, ela necessita desse antagonismo para sobreviver. Ela necessita dessa diferença para sobreviver. E até para uma preservação de minorias, é necessário que haja esse balanço dessas diferenças. E uma coisa também que eu acho muito interessante, que vem assim, muito de acordo também com essa convivência das diferenças, de situação e oposição, é essa necessidade que a gente tem dentro das democracias de uma alternância de poder. É necessário que haja uma alternância de poder. Porque, caso contrário, se a gente tem um pensamento único e não há alternância de poder, a gente não tem mais democracia. A gente tem um regime autoritário,
uma ditadura, um totalitarismo. Aí não se torna mais aquele governo do povo. E assim, tem uma frase muito interessante do Rui Barbosa, né, que foi político, jurista brasileiro, que ele fala exatamente sobre essa questão da democracia. E ele diz que A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. O que ele quer dizer com isso? Que uma democracia, por pior que ela seja, ela não vai tirar o teu poder de voz, ela não vai cessear a tua liberdade. Então, por pior que ela seja, ela nunca vai ser pior do que uma ditadura.
Algumas características, né, tem que ser avaliadas quando a gente fala de um governo democrático, né, de uma democracia, de um país democrático. E aí, por isso que eu falo muito da questão do liberalismo, porque grande parte da questão democrática é salvaguardar liberdades. Então, quando a gente fala de um governo democrático, a gente tem que considerar que seja um governo, né, que a gente tenha resguardada a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação política e sindical, né, acesso à informação, transparência e lisura na gestão dos recursos e eleições, eleições inidôneas, eleições periódicas, transparentes, com regras estabelecidas em organismos internacionais. Então, a gente tem que observar tudo isso antes da gente falar, uma democracia, porque tem muitos lugares que se dizem democracias, mas são democracias meramente eleitorais.
Sim, se tem até o voto, se existe o voto, se existe todo o trâmite, existe toda aquela parte mesmo da pessoa ir lá, votar, tudo, mas sempre ganha a mesma pessoa, é uma reeleição eterna.
Sim, só tem a casca de democracia, mas por dentro é ditadura.
Se tem o voto, que muita gente define a democracia
como um voto.
Como voto, tipo, democracia é o direito ao voto. Então, se você tem o direito ao voto, você tem democracia. Mas em muitos lugares o que ocorre? Você tem o direito ao voto, mas você só vota naquela pessoa. E é sempre aquela pessoa que ganha.
E aí já tira uma das características, a principal característica que a gente estava falando agora sobre democracia. Que a democracia é essa convivência da pluralidade. E quando a gente fala da pluralidade, não só pluralidade apenas de raças, de pensamentos, etc., mas de posicionamentos políticos, de partidos políticos. A nossa Constituição brasileira, ela resguarda o pluripartidarismo. A gente não pode ter um partido único.
Então, no momento que tem um partido único, alguma coisa está errada.
Alguma coisa errada está errada. E quando a gente fala de democracia, a gente não fala assim, existe só uma espécie de democracia. Na verdade, existem espécies de democracias. E dentre a classificação mais usual, costuma-se dividir os tipos de democracia em democracia direta, em democracia representativa, participativa, e ainda a gente pode falar da democracia, da social-democracia.
Sim, quando a gente fala de democracia direta, aí a gente lembra lá do que a gente falou no princípio, né, da democracia ateniense, porque a democracia ateniense era uma democracia direta. O que significa isso? Os cidadãos, eles se uniam na ágora. Quando eu falo ágora grega, eu tô falando da praça, tá? Um lugar aberto, a praça, local central, e ali eles iam colocando suas propostas políticas. Cada um tinha o seu direito, né, à fala, a falar. Isso lembra bastante, né, as assembleias que nós, quem curte um sindicato, curte fazer uma greve, né?
Eles não usam black tie, vai.
Eles não usam black tie. Enfim, já deve ter tido um contato com algo muito parecido com isso. Porque é exatamente isso. O pessoal se reúne e cada um vai dando sua proposta, né, até se chegar a um consenso. Então, cada um tem sua vez de fala, seu momento de fala, e a democracia ateniense era muito parecida assim, com uma reunião sindical. Tá? Vamos resumir dessa forma.
Então, assim, era uma democracia direta mesmo, porque você falava e era no grito, literalmente.
Direito de fala. E aí você falava, e outro ia te refutava na sua cara. Era aquilo, né?
E aí, partimos para a democracia representativa, e essa é um pouco mais próxima, na verdade, a mais próxima da nossa realidade, né? Que a democracia representativa, ela é meio que uma democracia indireta. Se a gente tem a democracia direta, onde o próprio cidadão fala e coloca suas questões, o que ele quer, o que ele não quer, ali na ágora, como era na política ateniense, a gente tem a democracia representativa como uma democracia indireta, que ela vai ser exercida por meio de eleições. É você dar um mandato a alguém, né? Quando você dá um mandato a um político, a um vereador, ou um deputado, um presidente da república, quando você outorga esse mandato para ele, é como se você estivesse fazendo uma procuração.
Ele se torna o seu agenciador, ele que vai falar por você.
Ele que vai estar te representando ali. Então, é como se você passasse uma procuração, falasse, olha, senhor, não vou falar o presidente da república, olha, senhor deputado Marcelo Freixo, que esse me representa, olha, senhor deputado Marcelo Freixo, eu estou te outorgando aqui a minha procuração como cidadã para você me representar na Câmara dos Deputados Federais.
Por favor, não faça merda.
Exato. A gente torce, né, para isso. Então, nessa democracia representativa, e como eu falei, a mais próxima da nossa realidade, a gente exerce, né, a nossa vontade popular através do voto. O voto é nosso instrumento de vontade popular.
E ali, mas não se pode definir a democracia apenas pelo voto, que muita gente faz isso. Não definam democracia apenas pelo voto, pelo amor de Deus.
Exato. Mas é o que a gente tem um pouco mais próximo. Então, a gente tendo eleições, é a nossa vontade popular ali, né? Tecnicamente falando, que vai ali colocar determinados agentes, determinadas pessoas no legislativo, no executivo, né? Por isso tem muito também essa discussão de a gente não vota pro STF, então eles não têm direito. Não, mas isso aí é coisa de gente esquisita, né? Meio esquisita. Vamos lá. E aí a gente tem a democracia participativa também, que assim, no meu ver, eu, Silvia, acredito que seja um mecanismo mais interessante, talvez um mecanismo mais democrático, né?
Que se dê mais voz ao povo.
E aí ela é até chamada de semidireta, porque aí a gente consegue conjugar um pouco desse espírito da ágora ateniense com o espírito indireto também da gente continuar elegendo
um representante.
Porque dentro da democracia participativa se utiliza muito mais os instrumentos que a gente tem como plebiscito, como referendo, né? Que a gente vota determinadas questões, determinadas leis, o próprio povo vai às urnas votar determinados tópicos, determinadas leis ou de determinados atos, né? Pode também ser usada as assembleias, os conselhos consultivos populares. Então, acho que são instrumentos. E, assim, é uma coisa que não precisaria nem de emenda constitucional, nem nada disso está lá, previsto na nossa Constituição.
Tanto é que a gente teve essa questão no Estatuto do Desarmamento.
Sim, exatamente. A gente teve, né? E assim que a nossa Constituição foi promulgada, a gente teve também a questão de se queria voltar a ser monarquia ou continuar sendo república, também foi através do voto que a gente resolveu continuar a república. Enfim, eu achei desnecessário, mas se utilizou o instrumento. E eu acho que isso poderia ser utilizado muito mais, porque além de servir como uma maneira da população estar mais próxima das decisões que afetam elas, que afetam ela
diretamente.
Além disso, seria um meio da gente poder fazer ter um termômetro social para onde nossa sociedade está caminhando, sabe? É como se a gente pudesse verificar, olha, isso aqui, a população está caminhando para esse lado, ou a nossa sociedade está caminhando para aquele outro lado, porque depois de ondas extremamente reacionárias, essas ondas costumam cair. E talvez, assim, a gente fazer um referendo ali no meio de um mandato, não estou falando para voto presidencial, tá?
Referendo é outra coisa.
Referendo é outra coisa. Mas, por exemplo, para falar sobre uma determinada lei, sei lá, de armamento mesmo, vamos falar dessa flexibilização que teve. Ao invés de ir sendo acanetada, vamos botar um referendo para falar sobre isso. E aí talvez a gente tivesse um termômetro para onde nossa sociedade está caminhando. Será que o povo quer todo mundo armado desse jeito, como o presidente está colocando? Será que a gente realmente era necessário isso? Tal, não fique pensando, ah, Silvia é maluca, quer que tenha um referendo da pandemia. Estou falando num momento normal, tá? Eu estou
ignorando o fato que a gente está numa distopia. Vamos pensar que a gente está num momento normal?
Isso, estou abstraindo isso, mas eu acho assim que pode ser um bom termômetro social também. E, por último, a gente tem a social-democracia, que também é um meio bem interessante, né? Que visa muito a questão do bem-estar social, né? Tem alguns autores que chamam do Estado provedor. Mas é o Estado provedor que não é necessariamente um Estado comunista. É um Estado provedor de bem-estar social, através de políticas públicas, através de fomento, que consegue conjugar ali o que a gente tem de capitalismo, de liberalismo, com questões sociais de desenvolvimento humano, como faz o Canadá. E o Canadá,
Portugal,
e não são países comunistas, mas conseguem dialogar bem com esses, mantendo o bem-estar social sem abrir mão de capitalismo. Porque às vezes a gente fala um pouco de Estado provedor e as pessoas falam, Estado provedor é porque o Estado vai fazer tudo, porque o Estado vai prover, porque o Estado vai dar dinheiro na mão de todo mundo e porque o Estado vai ter o monopólio de todos os bens. Não.
Não, é um Estado que vai cuidar.
Vai promover bem-estar social.
Entendeu? Tipo, se a pessoa, quando a pessoa tem um filho, vai ter aquele dinheiro. Em muitos países que tem a social-democracia, acontece isso. Se tem um dinheiro, se ganha do governo um dinheiro até a criança atingir determinada idade. Entendeu? Porque você sabe que se tem, gasta mais. Então, vai deixar o cidadão de forma que ele fique confortável para ser um bom consumidor.
Exato.
Porque você precisa, né, que as pessoas estejam, tenham uma garantia financeira para que elas consumam. Se a pessoa está na miséria, ela não consome nada.
Exato. E capitalismo vive de consumo, gente. Não tem outro jeito. Então,
aí chamar social-democracia de comunismo é...
É porque você não sabe nem o que é social-democracia nem o que é comunismo.
Exatamente. Então, no Brasil, a gente teve um período de ditadura. E quando a gente fala de ditadura, a gente está falando de algo que a gente pode até pensar como uma, entre grandes aspas, oposição ao que é uma democracia. Tá? A gente teve uma ditadura que foi instaurada através de um golpe militar que aconteceu, que alguns gostam de chamar de Revolução Gloriosa de 64, que aconteceu inclusive no mês de março. Então, esse mês a gente vai ver gente querendo comemorar isso, né? E a gente passou por um período de redemocratização na década de 80. Então, a nossa democracia, a gente pode dizer que ela é um pouco frágil, porque a gente teve um período de democracia que não era bem uma democracia.
Na verdade, o Brasil sempre teve períodos de democracia.
E períodos de ditadura.
Intercalados com alguns períodos um pouco mais autoritários. E aí, quando a gente vinha numa largada de um período democrático um pouco mais extenso, veio o golpe de 64. E aí quebra toda aquela onda... Né, que a gente, não, agora o Brasil vai se tornar um país democrático. Mas aí é aquele negócio, né? Não foi só uma proeza do Brasil sofrer um golpe militar em 1960. Na verdade, toda a América Latina sangrou com ditaduras militares, né? Boa parte da América Latina. E aí, não vou entrar muito no mérito, mas tem a interação com dor, a gente tem a questão do imperialismo, a questão dos Estados Unidos, enfim, que influenciou toda a América Latina e essas ditaduras que foram instauradas por aqui.
Se vocês tiverem curiosidade, vocês veem assim, ditaduras na América Latina, vocês vão ver que todas elas ocorreram em períodos...
Bem próximos.
Então,
Paraguai acho que foi um pouquinho antes do Brasil, enfim, mas a gente teve... A América Latina foi lavada por ditaduras militares, regimes extremamente autoritários, de supressão de liberdades, e como a gente já vinha falando desde o início desse programa, uma das principais características de um regime democrático é a convivência das diferenças e as liberdades. E quando a gente tem um regime autoritário, é exatamente a primeira supressão que a gente vai ter.
Aí a gente tem o AI-5, que foi aquilo que tirou completamente esse direito à liberdade, à expressão. Foi aquele momento que professores de filosofia, história, de repente
sumiam.
Que a gente tem jornalistas, né, aparecendo enforcados em posições estranhas.
Inclusive, o Brasil foi denunciado, né, no Tribunal Internacional Penal, né, pelo assassinato do Ergovs, e até hoje não respondeu por isso. A gente também foi condenado pelo desaparecimento, e aí a gente tem a necessidade, né, da instauração da CPI, né, dos desaparecidos, etc. E até hoje isso também não foi resolvido. Então, assim, o Brasil já tem duas condenações em cortes internacionais do período de ditadura militar e a gente não conseguiu resolver. Na verdade, a única coisa que o Brasil fez, ao invés de dar suporte a essas famílias, ao invés de tentar localizar essas ossadas, porque um certo deputado falou que quem procura... Deputado da época, né? Que quem procura então, osso é cachorro.
A gente está falando do Araguaia, né?
Sim. Então, ao invés disso, não foi dado indulto. Foi, né, a militares. Então, assim...
Foi tudo perdoado. Isso não aconteceu. Deixa para lá, esquece. E, assim, o Brasil é um país mal resolvido com a sua própria história. O Brasil é um país mal resolvido com a questão da escravidão, que aí vem a questão do racismo. O Brasil é um país mal resolvido com a questão da ditadura.
Sim.
Que vem o pensamento que, ai, na ditadura era melhor porque não tinha inflação. Gente, se você tem cerceamento de informação, como é que você vai saber se está tendo inflação ou não?
Ah, que não tinha corrupção.
Que não tinha corrupção. Como é que você vai... Não vai... Você não tem como saber. Não tem como saber, porque a tua liberdade de receber informação e a liberdade dos jornalistas, professores, enfim, de te dar essa informação, está tudo bloqueado. Então é muito fácil você falar que a ditadura era um conto de fadas. Mas não era. É muito fácil falar que a ditadura no Brasil foi mais leve que outros lugares. Como é que você vai falar isso se os arquivos da ditadura nunca foram abertos?
Exatamente.
Como é que você vai saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão desaparecidas, quantas pessoas foram parar em covas coletivas? Não tem como.
Então, assim, a gente vê que o Brasil passou por um período muito duro de ditadura, de um regime autoritário, sobretudo. E quando vem a redemocratização, já lá na década de 80...
E aí a gente até pensa na palavra redemocratização, né?
Vamos voltar a ser democráticos. E aí a gente tem o movimento das diretas já, e aí a gente tem a Constituinte e Constituição de 88. Então, assim, a gente tem como marco dessa democracia brasileira, nosso marco é a Constituição de 88. Então, quando a gente fala assim, não, nossa democracia é jovem, é muito frágil, sim. É jovem, é muito frágil, porque ela tem 30 e poucos anos.
Ela precisa ser protegida.
Ela é uma milênio. Ela é uma milênio, entendeu? Então, assim.
E vocês sabem que os 30 são 9 e 20, então a gente tá lidando com uma pessoa que talvez nem tenha saído da casa dos pais.
Sim, ainda tá pensando o que vai fazer da vida, se vai largar a faculdade e começar tudo de novo, entendeu? Então, assim, nossa democracia ainda tá perdida. Né? Ainda está um pouco perdida e precisa ser direcionada de alguma forma. Mas, tirando essa parte aí dessa brincadeira, quando a gente fala que a nossa democracia é frágil, não é só pelo pouco período de democracia que a gente tem. É porque o Brasil já tem uma experiência desse revés, de ter um período democrático e, de repente, pá, ditadura. Pá, ditadura. Então, assim, a gente já conhece esse revés. Então, o Brasil viveu períodos ditatoriais ou autoritários muito maiores do que períodos democráticos.
Esse período
que nós estamos tendo é o maior período
democrático da história brasileira
sem interrupção. Isso se você não considerar o golpe de 2016.
Agora, se você considerar o golpe de 2016,
ainda assim é o maior,
mas tá curto.
Tá curto. Já teve um rompimento aí. Mas... assim, para quem acompanha jornal, revista ou qualquer outro meio de comunicação, internet, não sei, por onde vocês se informam, podcasts, né? As pessoas já têm essa percepção de que o mundo está sofrendo com uma onda reacionária, né? Mas aí fica, aí o pessoal pensa muito, mas a gente pode falar em autoritarismo, mas o cara foi eleito. Né? A gente ainda está vivendo numa democracia. E aí, nesse ponto, eu trago algumas, né, a gente traz, na verdade, algumas reflexões do livro do livro Como Morrem as Democracias, Como as Democracias Morrem, porque tem um outro que eu trocar, né? Como as Democracias Morrem, que é do Levinsky e do Ziblatt, que é um livro assim que ficou muito famoso, né? Deixa eu até ver qual é a editora aqui. Foi a Zahar que publicou aqui no Brasil. Todo mundo conhece. Assim, é um livro que ficou bem badalado, até porque ele foi publicado aqui no Brasil, acho que em 2017 ou 2018. Foi bem,
que foi bem na época da eleição. Que estava aquele burburinho todo.
Então, assim, é um livro que ficou muito badalado, mas apesar de certas críticas que muita gente tem pela forma da abordagem da questão da Venezuela que o livro traz, etc, etc, é um livro interessante para a gente pensar nesse atual momento. Nesse momento, vamos dizer, de teste das democracias. Na verdade, as democracias do século XXI elas estão sendo testadas.
O Churchill ele dizia, né, que tipo, a democracia ela não é perfeita. Eu tô fazendo uma paráfrase livre, tá, gente? A democracia, ela não é perfeita, mas ainda não inventaram algo melhor. Então, é o que tem para hoje.
Exatamente. Então, assim, a gente vê que as democracias do século XXI, elas vão ter que se reinventar, né? Talvez a gente trazer um pouco mais dessa democracia mais participativa, ou talvez não seja o momento, por a gente estar vivendo numa época muito reacionária, não sei. Mas a gente vê que a gente está num momento...
Limiar.
Aquele momento ali...
Só a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que a oposição ganhou, não ganhou a situação. E o que o pessoal fez? O pessoal invadiu
o Capitólio.
Então, assim, invadir um lugar público, isso é uma atitude democrática?
Não aceitar a vitória
do adversário. Isso é uma atitude democrática? Então, assim...
Lembra quando a gente fala democracia é a convivência das diferenças?
Você não aceitar a diferença? Você não aceitar que perdeu?
A democracia tem a necessidade da oposição. Né? Então, cara, isso tudo fica num limbo. Mas aí, voltando à questão do livro, eu acho que o livro traz muitas coisas interessantes. Principalmente na função dos partidos políticos, que eu acho que é uma questão muito crucial, porque a gente olha muito a Constituição como a salvaguarda das democracias, mas os partidos políticos também têm um papel importante, porque são os partidos políticos que vão colocar ali aquelas pessoas para serem elegíveis, então talvez aquela peneirada dos partidos políticos, né? E eu vejo no Brasil que os partidos às vezes deixam um pouco a desejar na questão da ideologia que pregam. Tem partido que aceita qualquer coisa, qualquer um, que tem um nome de social e o partido é super reacionário, sabe? Umas coisas totalmente fora. Totalmente fora. Mas outra coisa, e eu acho que é o ponto mais interessante, é que nesse livro eles trazem tipo um checklist de uma personalidade autoritária. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa lista que ele faz. E a gente,
vamos pensar...
Vamos acompanhar.
Vamos fazer uma terapia agora.
Isso, vamos... Né,
refletir, vamos refletir.
Vamos refletir. Então, a primeira característica que eles indicam como de uma figura, né, autoritária seria a figura que tem rejeição às regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas.
Então, o que a gente vê aqui, né? A gente vê rejeição das regras do jogo. A gente acabou de falar da invasão do Capitólio. O que foi isso? Foi uma rejeição das regras do jogo.
Outra coisa também, essa constante de ficar dizendo que as eleições foram fraudadas.
Que tem que ser de papel, não pode ser... A urna eletrônica... consegue ser hackeada. Então, é sempre tentando desmerecer, né?
Sempre querendo alegar que há alguma deturpação ali das regras do jogo democrático.
Tentar tirar o crédito.
Exato. Segundo item.
Segundo item é a negação da legitimidade dos oponentes políticos.
Cara, essa é muito interessante, porque nessa daí, aquela falácia erga omnes é usada quê?
Era isso que eu ia falar. É muita falácia ad hominem mesmo, porque...
É ad hominem.
Porque você ataca o pessoal da...
Sim,
tipo, o cara como político, você ataca o cara como pessoa. Você vai pegar uma história da vida dele pra atacar. Você vai falar, ah, você não pode confiar no fulano como político, porque, sei lá, ele quando tinha 10 anos ele roubou um pão. Entendeu?
É, entram coisas assim que são totalmente fora do... Às vezes até usa um pouco do contexto político, mas é muito mais na questão de vida pessoal. É... Ficam alegando, o que eles mais gostam de alegar é quanto à sexualidade do oponente. É...
Determinadas coisas que o oponente vai fazer para destruir.
É, entendeu? Colocando coisas ideológicas totalmente deturpadas, né? É... Enfim, então isso é muito utilizado. É, vocês estão fazendo checklist, né? Eu já marquei duas.
Para nós.
É, já marquei duas. Terceiro item.
Terceiro item é a tolerância ou encorajamento à violência.
Então, quando um candidato, né, um candidato à presidência da República, sobe num palanque e fala que vai metralhar a petezada, ou um derrotado numa eleição, sobe num palanque e fala que agora a gente tem que... tem que agir, é o momento da gente agir, e incita os seus apoiadores a invadirem o Capitólio.
O que a gente está fazendo, né?
É, então já marcamos três.
É uma tolerância e encorajamento à violência. E assim, tipo, ah, você, se você diz que fomenta isso também através da internet, de Twitter, coisas que rolam muito rápido.
Sim, e assim, se criou
uma polarização.
Uma polarização, essa é a palavra que eu queria. Se criou uma polarização, um clima de guerra, um clima de fla-flu, sabe? Que o pessoal tomou ódio. Não se debate política. Se briga, se discute.
Se cai no soco.
Se cai no soco, literalmente. É, item número
4. Propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive. A mídia.
É, uma característica...
Não vou mais falar nada com vocês, não.
Uma característica desses líderes autoritários é exatamente essa questão com a mídia, com os meios de comunicação. A imprensa, que é contrária, não vou nem falar contrária porque parece que é uma coisa de picuinha, mas que noticia algo que, de certa forma, não seja favorável... Né? E a notícia sendo verdadeira, se torna inimiga. A mídia, os meios de comunicação se tornam inimigos e passam a ser perseguidos. A imprensa passa a ser perseguida. A imprensa passa a ser perseguida para ser uma imprensa chapa branca.
Sim, e acaba se tendo cortes de verbas de determinadas empresas, uma verba extra para aquela empresa midiática que fala bem.
Então, marcamos 4. Vocês estão ouvindo isso? É o Bolsonaro gritando bingo lá em Brasília. Marcamos 4. Então, assim, a gente tá vendo como a gente tá numa guinada para um governo autoritário. E aí, um ponto crucial também da reflexão desse livro é exatamente isso. Como essas figuras autoritárias usam do próprio mecanismo democrático, do voto, para serem alçados ao poder. Porque esse cara não entrou lá... Num golpe militar como foi em 60.
Ele entrou através do voto.
E aí é que tá. Nesse livro eles fazem essa reflexão. Que os golpes do século XXI, os golpes à democracia do século XXI, não vão ser golpes com tanques em praças públicas. Vão ser golpes nas urnas.
Vão ser golpes democráticos, assim como foi o golpe que a gente viu acontecer no Brasil
em 2016.
Nem há tanto tempo.
Exatamente.
Né?
Não, porque, na verdade, a eleição do Bolsonaro em 2018 foi aperfeiçoamento do golpe que se iniciou em 2016. Então, a gente tem um golpe lá iniciado, é um golpe democrático, e a gente alça ao poder um líder autoritário através de todo esse cenário de polarização política criada aí, que começa aí nas manifestações de 2014, e isso culmina ali no impeachment em 2016, no golpe sofrido pela Dilma em 2016. E em 2018 a polarização já está
bombando, eles começam a dançar, fala que a gente não vai ser a Venezuela.
E isso é usado em exaustão. É usado em exaustão. Para quê? Para que eles consigam alçar ao poder um líder autoritário. E assim, infelizmente, eu acredito que a gente vai chegar em 2022 num clima não muito diferente de 2018.
E a gente tem que pensar, por exemplo, no caso da Rússia com o Putin. Alguém já viu outro presidente que não seja o Putin? Eu não me lembro de outro presidente.
O cara tá lá.
E ele é eleito por voto, gente.
Ele é eleito por voto. Então, assim, a arma contra a democracia do século XXI é um próprio instrumento da democracia. Louco isso, mas é a verdade. Então a gente tem que pensar muito como a gente pode reformular a democracia do século XXI para ela continuar sendo democracia. Porque daqui a pouco a gente vai ter apenas democracias meramente representativas.
Melhor, ilustrativas. Porque...
Ilustrativas, elas vão ser democracias ilustrativas, meramente eleitoreiras. Mas elas só vão ter a performance, né? Só vão ter a aparência de democracia, mas por dentro vão estar podre de autoritarismo.
Porque se conclui que democracia é voto. Se eu votei, eu tenho democracia. E você não tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de fala. Você não manda em nada. Então o povo não manda. Então não é democracia.
Finalizando esse Tagarelices sobre democracia, eu espero assim que esse episódio tenha dado assim uma luz para quem às vezes fala de democracia, eu defendo a democracia, mas não sabe nem o que está exatamente defendendo. Talvez enxergar essas nuances, enxergar que a gente está vivendo num momento de exceção, que a democracia realmente ela está sendo ameaçada e no Brasil seja importante para reavaliar, para a gente ter uma mudança real de curso, ainda mais um ano que é um ano que antecede um ano de eleições. Então é muito importante a gente pensar em democracia. E como nós fomos autorizadas, o nosso próximo episódio, que vai ao ar aí no primeiro domingo de abril, será sobre lugar de fala. E a gente espera vocês no nosso próximo Tagarelices.
Muito obrigada. E se puderem ouvir também os outros episódios, nós temos ótimos episódios, por exemplo, sobre fascismo, né? Que eu acho que casa muito bem com o que a gente falou aqui hoje. Então, até o próximo Tagarelices.